Está começando mais um Mentes em Pauta, o meu, o seu, o nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou Clécio Pimenta,
Vinícius Cadambi,
Fernanda Mello.
Muito bem. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito ilustre, uma pessoa muito conhecida aqui no município, é o Ricardinho Pimenta. Um prazer estar aqui.
Prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, pela honra.
Isso mesmo. O Ricardinho é poeta, escritor, palestrante, empresário. É assim que a gente encontrou ele nas redes sociais, sua biografia, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, quem que é o Ricardinho, quem que é você, certo?
É isso aí. Ricardinho, prazer você te receber, tá?
Prazer todo meu.
Nós já temos um contato pequeno ainda pessoalmente, mas muito contato pelas redes sociais. Eu espero que você tenha aqui total liberdade para você falar o que você quiser, contribuir com o pessoal, fazer muita coisa boa para todo mundo, tá bom?
Fique à vontade também.
Não é não, Fê?
Lógico. Ah, eu já conheço ele, já admiro muito, eu sou suspeita para falar, mas eu vou perguntar.
É isso aí.
Pode perguntar.
É isso aí, muito bem. Ricardinho, para a gente começar, fala um pouco sobre você, a sua idade, fala um pouco sobre a sua, um breve resumo da sua história até aqui.
Nasci aqui mesmo em São Sebastião do Paraíso. Tenho 23 anos, e na profissão de escritor comecei a escrever profissionalmente com 14 anos de idade. Então já tenho um bom caminho aí. E eu sempre gostei de escrever, sempre tive esse sonho de fazer a mudança da vida das pessoas acontecer de alguma forma. Porque eu acho que só através da arte, através da cultura, seja qual manifestação for sobre ela, qual manifestação vier, ela é capaz de mudar uma casinha, devagarzinho a gente indo fazendo uma mudança que se torne grande no futuro. Então esse é o intuito de todo o propósito de vida.
Muito legal você falar isso, porque eu não sei se você sabe, mas inicialmente, né, Clécio, quando a gente falou do Mentes em Pauta, a gente falou assim, vamos fazer um negócio que a gente faça uma diferença na vida das pessoas, né? E a diferença na vida das pessoas é trazer notícias boas, experiências boas de vida, né?
Até porque o mundo já está muito pesado, né?
Exatamente.
Está colocando energia.
Esse é o ponto crucial que a gente quer chegar. A gente quer jogar coisas boas para as pessoas refletirem e falar, isso é legal, isso é bacana, isso vai valer a pena, né? E isso você vai estar trazendo para nós aqui. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a escrever, tem algo específico que você falou assim, eu gosto é de escrever. Tem algo que você pensou especificamente assim ou não? Por que você começou?
Ah, eu sempre tive aptidão por gostar de criar, gostar de mexer, gostar de pulsar em todos os cantos, né? Então, é tipo uma coisa que veio de mim. Aí a família também ajudou, os professores também ajudaram e foi crescendo, cada dia mais prosperando, até chegar no ponto que eu resolvi tornar isso mais profissional, mais eficaz, de uma forma assim mais leve, né? Que na poesia você pode escrever de temas pesados de uma forma singela, de uma forma leve, para a pessoa pensar que aquilo está leve, quando na verdade a função de toda a arte é causar reflexão no final.
Um impacto, né?
Isso.
Você tem dois livros publicados, né? O primeiro você conseguiu fazer ali uma...
Primeiro eu consegui fazer um evento.
O pessoal foi, adquiriu. O segundo você já pegou uma pandemia. Guiado pelo Vento e Mar dos Olhos.
Exatamente.
Como que veio a inspiração para você escrever essas duas obras? Como você notou a sua evolução? Você começou a escrever o Guiado pelo Vento, logo já veio a inspiração, começou o Mar dos Olhos. Eu acompanhei o segundo mais de perto. Conta pra gente a sua evolução, até mesmo com a escrita, e como que você traz isso pra sua vida mesmo? É um dom? Você considera um dom? Qual que é a sua visão sobre tudo isso?
Eu falo que a gente às vezes tem que ser muito observador pra gente poder observar a vida e que tudo pode ser transformado em arte no final. Então, Guiado pelo Vento, na verdade, foi um apanhado de todo o material que eu tinha para se tornar um livro. Já o Mar dos Olhos, devido à minha evolução e devido à pouca experiência que eu já adquiri com o primeiro, foi algo mais direcionado, algo mais pensado, mais elaborado. Mas tudo que gira em torno pode se tornar poesia, né?
Lógico.
Então, no final, não existe alguma receita pronta para eu te falar assim, foi isso, acabou. Não tem segredo para eu te responder por agora.
Toda essa sua sua inspiração voltada para a arte, voltada para a poesia, você consegue ver isso que vem uma inspiração de algo?
Então não posso te garantir alguma coisa, mas tudo tem sua parte, né?
Uhum.
Questão da doutrina espírita, a questão das vivências mesmo, da vida, a questão daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu tiro da história das pessoas, né? Então cada partezinha contribui, sim.
Eu também gosto muito da doutrina espírita, tá? Eu já falei com meus colegas aqui.
Uhum.
E até pegando esse gancho da espiritualidade, nós estamos vivendo um tempo de regeneração, né?
Uhum.
E esse tempo de evolução, você sentiu também que você, como pessoa, nesse tempo de pandemia especificamente, você sentiu essa evolução espiritual em você também?
Assim, tem um livro até do Divaldo, que é um livro lançamento novo no ano passado, inclusive, que é Nos Tempos do Mundo de Regeneração.
Olha, fala Divaldo Franco?
Divaldo Franco. Muito bom o livro, inclusive. Se alguém quiser, já...
Ah, já está dando indicação, já.
Pronto.
Está indo com uma recomendação, que fala justamente disso. E eu concordo com os espíritos que dataram o livro, né?
Você já está lendo esse livro? Já?
Já
leu?
Que a pandemia, ela veio com um aspecto para a evolução. E eu concordo que eu evoluí um pouquinho, assim como todo mundo, eu acho que aqui evoluiu. Mas como cada um enxergou a pandemia de uma forma e viveu a pandemia de um jeito, né? Respeitando ou não, a gente não entra nesse ponto agora.
Sim.
O grau de evolução de cada um, eu acho que pode ser
estagnado. Exatamente.
Pode
ter regredido, né?
Regredido, com certeza.
É.
Não tem nem como.
Não tem lógico.
Muito bacana. Seguindo nesse ponto da espiritualidade, você fala que a espiritualidade ela age de certas formas aqui nessa matéria que nós estamos vivendo. Como que, para você, na sua visão, como que é isso? Que espiritualidade que é essa que consegue agir de determinada forma dentro desse aspecto nosso, desse mundo nosso? Como que você vê isso?
Nós sabemos que tudo à nossa volta é energia, certo? E que o universo, ele conspira e faz as coisas, é o que eu acredito.
Sim.
Então tudo a gente tem a lei da colheita, né? Que aquilo que você planta, você colhe no final. Então, logicamente, se você planta o bem, você vai colher o bem, e o contrário também. Então, eu acho que a espiritualidade, Carqueiro Fernando, independentemente da crença de quem estiver assistindo,
Sim. Ela
nutre tudo o que acontece, como fala Deus, tudo vê, tudo crê, essas coisas assim. Então, nada é por acaso, nada escapa. Então, acho que a espiritualidade serve como o alicerce de vida mesmo.
Você é um ser iluminado. Eu não canso de falar isso.
Imagina.
Você sabe a diferença que você fez na minha vida. E é muito bom estar podendo conversar com você aqui hoje. E você tem com você inspirar pessoas. E trazer inspirações de pessoas para você também, né? Você pede imagens aleatórias do que é nas redes sociais. Olha, o que você achou bonito hoje? Me manda. E você escreve poesia naquele mesmo dia. Conta pra gente sobre isso. De onde veio essa ideia?
Foi um projeto que surgiu na pandemia, pela falta de evento, que a gente ainda tá voltando devagarzinho. E aí o projeto que o pessoal abraçou muito nas redes sociais, que é eu pedir através do Instagram, através do WhatsApp, uma foto por semana, né, no caso em dias aleatórios assim, e escrever sobre o que eu sinto olhando aquela foto. Então, por exemplo, começo a escrever sobre determinado tema e a poesia termina de outro jeito.
Uhum.
Então foi um projeto que eu fiz para manter conectado a poesia dentro do meu, no meu âmbito, né, do meu nicho. E deu muito certo, graças a Deus.
Legal isso. Eu não sabia disso.
Ele faz. Inclusive, o Ricardinho, num momento muito complicado da minha vida, porque o Clésio conhece, eu perdi o meu avô, e em menos de um ano eu perdi a minha avó.
Sim.
Isso pra mim foi um baque absurdo, e ele fez um poema pros meus avós.
Sério?
Tem coisas assim que surgem, que são até recados, né? A gente não sabe, mas O intuito mesmo no final é mudar a vida das pessoas.
Isso.
E melhorar a vida delas, entendeu? Nunca regredir e nunca deixar as pessoas tristes.
Hoje cedo, né? Todo dia de manhã eu abro meu aplicativo do Espírito e meu aplicativo da Bíblia, né? E é do mesmo versículo hoje, né? Amar uns aos outros como Deus vos amei, né? Isso é uma lei da vida, né?
Uhum. Isso.
Independente, eu creio eu que independente de religião, acho que uma das melhores frases que Jesus deixa é amar o próximo como a gente. Independente.
É um processo.
Se o ser humano conseguisse aplicar 10% disso na vida,
nossa, já era uma evolução danada.
Exatamente. Né? Então eu penso assim, que a sociedade, ela em si, igual ele falou, a gente está procurando evoluir sempre.
Uhum. Sim. Sim.
Você tem essa visão.
Uhum.
Você tem essa busca de evolução. O que você vê hoje em dia na sociedade, nos jovens?
Eu gostaria de dizer que está melhorando. Mas.
Tem uma verdade!
Mas assim.
Não, mas
os jovens precisam. Acho que tudo começa pela educação.
Uhum.
Se você tem uma educação boa de qualidade, a educação traz cultura, a educação traz família, a educação traz todo o resto que você acredita. Então é um trabalho que tem que ser começado lá quando a pessoa é criança, é nutrir, colocar na cabeça, colocar na mente.
Oportunidade.
Dar oportunidade, oferecer leitura, oferecer cultura, dar subsídio para as coisas acontecerem, para isso poder refletir nos jovens e depois nos adultos e nas próximas gerações, assim vai. Então, acredito que seja um processo contínuo que começa lá de baixo para ir para cima.
Isso que ele falou, a gente, assim, eu reflito muito sobre isso, Fernando, a gente sabe, né? É um médio a longo prazo, sabe?
É.
Então, assim, eu tô falando com o poder público, tá? Sabe, Kaique?
Uhum.
Com o poder público, os políticos, os gestores públicos, eles têm que focar muito na educação.
Uhum.
Porque com a educação você constrói uma geração muito
melhor. Educação e saúde.
Educação, mas a educação, vou te falar porque a educação, se você conseguir focar nela, o resto, Kaique, vem tudo atrás desenvolvendo. Sabe? Você gasta menos com saúde, você gasta menos com segurança, você gasta menos com os outros todos.
Porque você deve poder viver todos os anos.
Eu acho muito óbvio isso, só que é a média de longo prazo, a gente precisa muito dar essa atenção. Assim. Você falou dos jovens, hoje, a gente tem muita informação hoje, né? Na minha época, eu tenho 41 anos. Na minha época de 15 anos de idade, por exemplo, a gente não tinha esse tanto de informação todos os dias.
Hoje é bombardeado.
E tudo quanto é jeito. Bom, ruim, é de tudo quanto é jeito. Então a gente vive hoje uma ansiedade muito grande, né? E a gente tem que trabalhar isso também. E você tem contribuído nisso muito, né?
Muito.
Em relação à ansiedade. Você se sente ansioso ou não, Regina?
Eu sou prematuro, né? Já nasci ansioso. Mas assim, brincadeira da parte, tem períodos, né? Tem energias, situações. Que te deixam ansioso. Acho que é da própria vida, do próprio cotidiano. Eu acho que seria o mal bom dessa geração. Eu acho que não tem como fugir muito disso através do que o mundo oferece, do que a vida está mostrando.
Utilizar disso, né? Para
o lado bom disso.
O lado bom, né? Disso, né?
O lado bom.
Isso aí.
Sim, bacana. E você fala que não tem como muito fugir dessa questão, pelo mundo que nós vivemos, como que está caminhando a situação, mas o que você faz para você? Você disse que você é ansioso, você já nasceu ansioso. Ok, mas o que para você faz que te ajuda?
Tá, respiração.
Ótimo.
Meditação. Espiritualidade através da leitura, da ida ao centro espírita, qualquer coisa, e muita música, porque eu acho que a música tem o poder de mudar o ambiente, de mudar a energia, de afastar qualquer energia que seja ruim. A música, ela eleva a sua função vibracional, ela produz hormônios no seu organismo, na sua mente. Então, eu sou pautado quase que 24 horas por música. Achei.
Que massa!
Eu adoro.
E você tem muito isso da família, uh-huh. da sua criação.
É isso.
O que, que é a Cláudia e o Ricardo para você?
Seria a base, o alicerce maior, a responsabilidade, todos os valores que eu tenho e que me ensinaram, vem deles e de toda essa vivência que a gente tem de cumplicidade, de respeito, de espiritualidade. É tudo que eu sei de espiritualidade. Minha mãe me ensinou junto com outros mestres que eu tenho, que eu tive. Então tudo tem seu pedacinho, tudo tem sua parcela de contribuição, mas a família é a base de todo o processo. Família estando bem, o resto tudo prospera, né?
Com certeza.
O seu berço é espírita ou não?
Não.
Como que foi isso?
Através de uma situação complicada, conheci o Roger, né, que até desencarnou no último sábado, que ele me ajudou demais. Através de uma situação, conheci o Espiritismo, gostei do Espiritismo e comecei a estudar sobre isso. E a partir dali eu fui aprofundando, conhecendo mais. A gente sabe quase nada sobre isso, que é um mundo muito grande, né? Mas a partir daí eu segui meu caminho, eu achei meu caminho, meu propósito nessa parte da fé, né?
Que bacana. Aí você fala aqui, olha, eu achei interessante, eu fui seguindo esse caminho. O que, que te chamou a atenção?
A possibilidade que o Espiritismo te dá de respostas mais concretas que outras partes não te dão. Aquele negócio do porquê está acontecendo isso comigo, por que eu estou passando por isso, o que eu posso fazer para melhorar nisso, para melhorar naquilo, entendeu? É aquela coisa que te dá um norte melhor do que não julgando as outras religiões, do que qualquer outra coisa.
Entendo.
E pegando um gancho nisso aí, eu também, quando me chamou a atenção, sabe o que foi? Eu tenho medo de morrer. Eu quero viver, entendeu? Só que o Espiritismo e o Espírita, ele dá muito bem com isso. Ele dá muito bem com isso, entendeu? Então, assim, essa naturalidade que começou a me chamar a atenção. Isso também me chamou a atenção.
Enxergar a morte é a continuação da vida. Exato. E aqui é o aprendizado e lá é a vida verdadeira.
Exatamente. É isso que me chamou a atenção inicialmente, entendeu? Uhum. Aqui que me chamou a atenção e continuei. Mas eu adoro também por causa disso mesmo. A gente tem muita resposta dentro disso e me dá uma paz muito grande.
De paz interior, paz de espírito mesmo.
Paz de espírito, sim. Eu sou uma pessoa que eu me considero espiritualista, também eu gosto muito dessa parte, mas eu sou muito questionador. Eu sou meio que Santo Tomé. E eu me questiono demais, eu busco demais informações.
Você se cobra demais, né?
Muito, eu acho. Muito, muito. Isso é fato, eu concordo plenamente. E será que, é mais uma questão para as pessoas que nos vê, para uma reflexão, para mostrar o seu ponto de vista, porque talvez esse mesmo questionamento outras pessoas têm, você pode levar uma palavra que, opa, esclareça para essas pessoas.
Sim.
O intuito nosso aqui é levar a informação para o outro. Você diz que, igual, por exemplo, o Vinícius tem medo de morrer, e a partir do momento que ele olhou pelo lado espírita, ele falou assim, opa,
eu sei lidar agora com isso, né?
Sei lidar, né? Isso é muito bom, isso traz. Será que não tem mais uma questão de conforto? Você encontra um conforto? Será que não é mais fácil lidar com toda essa situação? Porque você encontra, não, tá, entendi, ok. Será que não é mais fácil lidar com as situações?
Ninguém está preparado para a morte.
Sim.
Então, você fala que você lida bem com a morte, mas chega na hora, tem aquele mesmo processo.
Sim.
Então eu acho que a forma que você vai lidar, a forma com que a espiritualidade vai te amparar, é que vai mudar o processo, mas a dor é a mesma, falando especificamente do ato de morrer.
Sim.
Então, ninguém está preparado para a morte, ninguém está preparado para essas coisas. O que muda é a forma da mente, enxergar o ocorrido e ir aos pouquinhos entendendo.
Uhum. Certo. Então, esse entendimento, querendo ou não, ele gera um conforto interno.
Gera um conforto interno.
Justamente por conta do entendimento.
Que vai ser aumentado de de pouquinho a pouquinho te apronta para aquilo que você acredita.
Sim.
Mas é, o processo é o mesmo, né? Cada pessoa tem seu processo.
Sim.
E ele tem que ser respeitado.
Sim, com certeza. Cada um vê a vida de uma forma.
Sim.
Importante. Da sua arte. Uhum. Da sua arte. Você tem dois livros, certo?
Dois livros.
Você tem alguma coisa em mente para o terceiro?
O terceiro livro eu queria sair um pouquinho do que não quero, né? Sair um pouquinho do mundo da poesia.
Sim.
E mais no mundo da crônica ou de alguma história, propriamente da crônica, que aí dá para você pegar mais pesado, dá para você atingir um público maior.
Sim.
Porque a poesia, às vezes, ela é cansativa.
Sim, mas aí com a crônica você quer ampliar
o público.
Uhum.
E poder escrever de uma forma mais forte, mais direta.
Tem um assunto específico que você gosta mais?
A vida em si, né, Vinícius? Todo canto dela. Uhum. Mas acaba que não forte mesmo. É amor em todos os tipos de amor.
Sim.
E a esperança, que eu acho que a minha missão e de todos é tentar passar um pouquinho de esperança e um pouquinho de amor. Porque no final das contas, né?
Posso,
importa só isso.
Posso fazer um relato aqui? Nessa questão de morte ainda. Eu já liguei várias vezes desesperada pra mãe dele fazer reiki à distância em mim, que eu tava.
Inclusive, é muito
eu tava bom. Achando que eu já tava partindo. Crise de ansiedade. E lembra que no episódio anterior com o Bruno, eu mencionei que quando um poeta escreve sobre você, você tá sempre vivo, você se eterniza naquela história.
É.
E em uma das nossas conversas, ele falou: calma, não tá acontecendo nada com você, Fernanda, respira, porque ele tem essa calmaria que ele passa.
Uhum.
E ele falou: a gente ainda vai estar junto, a gente vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas, a gente vai estar numa rede juntos, uhum, num campo, contando a nossa história. E ele fez um poema pra mim, que tá no segundo livro dele, que chama F. Então, uhum, eu já deixo a indicação aqui que o poema ele fez pra mim. Eu falei, naquele momento eu já fiquei tranquila. Quando ele me mostrou, eu falei: estou eternizada.
Que legal.
Não, é bacana. A partir do momento que as coisas saem de você e vão pro mundo, as coisas não são mais suas, são do mundo. Então, não são mais de sua propriedade. Cada um interpreta aquilo que você escreveu, no caso, de uma forma. Isso que é legal. Então não tem certo, não tem errado, entendeu? É aquilo que pode ser várias vertentes.
Esses dois livros estão disponíveis em algum lugar?
Estão disponíveis.
Onde que é?
Lá no Espaço Luz. Deixa eu pegar a capa deles, inclusive. Vou
pegar para a nossa produção aqui.
No Espaço Luz, na rua Dr. João Pedro, se vocês quiserem mostrar para ficar mais fácil. Uhum. Rua Dr. João Pedro, 576. Na Vila Santa Maria, ou através do meu Instagram também,
uhum,
ou claro, eu lá tem o Instagram do Espaço. No caso, esse aí é o primeiro que foi lançado oficialmente.
Isso.
Né?
Mas tem uma foto bonita aí, gente. Foto
antiga. Foto antiga também. Mas é.
Espaço Luz.
Estão disponíveis. Tem Instagram, depois a gente deixa na descrição.
Isso.
Do
podcast. No canal do YouTube, no Instagram, no
isso,
podcast. Beleza.
Mas é fácil de achar, só me chamar também nas redes sociais,
uhum,
tá tranquilo.
Sim. Você comentou agora pouco sobre quando você externaliza algo, aquilo não é mais seu, aquilo é do mundo,
uhum,
certo? Como que você vê o mundo de hoje? O que, que você aconselharia para as pessoas que têm um apego muito forte? Às vezes, hoje em dia, as pessoas sofrem por apego, uhum, tem pessoas que morrem por conta do apego.
Uhum.
Eu gostaria que você explicasse, na sua visão, um pouco mais sobre esse apego e como que você poderia passar para as pessoas, auxiliá-las nesse quesito, para tentar se desapegar um pouco dessa matéria, dessa coisa, dos bens materiais.
Parece ser meio repetitivo, mas eu acredito que a leitura te ajuda. Porque tudo que você lê, você aprende alguma coisa. A espiritualidade também te ajuda, ou até mesmo, eu gosto muito de conversar com o amor assim, porque eu desapego do celular, eu desapego daquele momento. Então, as relações, eu acho que elas não têm mais, quando elas têm um contato pessoal melhor, uma conversa melhor. Então, seria simples, seria conversar, seria ter um contato com a natureza também, ou qualquer coisa que saia dessa rotina que a gente tem de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir.
Perfeito. E essa evolução que eu acho que a pandemia tem que trazer para as pessoas, entendeu? Essa desapegar mesmo, sabe, Clésio? Igual o Ricardinho está falando, pô, a gente tem que sair, pô, a gente está vivo, olha que natureza.
É, agradecer a vida, principalmente agora.
Curtir um som legal de manhã, indo para o trabalho, sabe? Uma coisa legal. Tem tanta gente com tanta dificuldade, né, meu? É uma mensagem legal, é isso mesmo, Ricardinho. Concordo contigo.
O que, que é Deus para você, Ricardinho?
É um norte. É o que permeia todas as coisas, é aquilo que eu acredito, é a fé que eu tenho, é a quem eu recuo, que eu gosto muito de conversar com Deus, não aquela oração comum, mas conversar mesmo, que eu acredito que sempre tem juntamente, para quem acredita em Espiritismo, com os mentores, com os guias, tudo mais, toda mensagem chega lá no plano espiritual, lá do outro lado. Então, eu acredito que essa conexão, ela é mantida porque tem Deus dentro da gente. Deus dentro da gente, quando eu falo, é a fé que a gente tem em dias melhores e esperança que a gente tem em dias melhores. Então, Deus é algo muito grande, que definição seria pouco de tão grandioso que ele é.
Sim, ótimo. É muito importante você falar isso. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão, entre aspas, perdidas. Eu mesmo me sinto perdido em alguns pontos, ok? O que você falaria para essas pessoas? Você fala de conexão, certo? Como que você faz a sua conexão com esse ser? Para que talvez alguém que esteja te ouvindo, você consiga atingir e essa pessoa consiga essa mesma conexão. E através disso, essa pessoa consiga acalmar o coração dela, essa pessoa consiga um entendimento daquilo que ela está sofrendo.
Perfeito. Acreditar que o amanhã vai ser melhor que hoje.
Sempre, sim.
É. E como diz Chico, tudo passa. Coisa boa passa também. E coisa ruim também passa. Então, são períodos, mas sempre acreditar no amanhã. Eu acho que viver hoje pensando no amanhã e o passado, passado.
E as pessoas que falam assim, eu quero encontrar a felicidade. A felicidade, no meu entendimento, Ricardinho, vou ver se você concorda. Elas são momentos que você vive durante a sua vida.
Momentos felizes.
Não é isso? Você teve um momento feliz, você encontrou a felicidade durante aquele momento. Não é isso, Ricardinho?
Perfeitamente. Se você é plenamente feliz toda hora, você está completamente errado.
Tem alguma coisa errada,
exatamente.
Né?
E outra, você não tem que buscar sempre a felicidade. Ela tem que viver no seu dia a dia.
Isso.
Não é isso?
Com base na sua história... Sabe, tudo que você já construiu até hoje, é claro que tem uma caminhada longa pela frente.
Deus quiser.
Né? E você acha que você é inspiração para as pessoas? Você já conseguiu inspirar as pessoas de alguma forma? Se sim, como?
Tipo a Fernanda.
Já chegou até você?
Tipo,
exato. Você mudou algo na minha vida, né? Que a gente sabe. Ok, mas a sua arte... Através de você, conseguiu inspirar? Você acha que a sua história conseguiu inspirar?
É, o propósito, no final das contas, é esse. Né? A partir do momento
propósito.
Que eu inspiro alguém, seja quantas pessoas forem, o propósito já está feito, a arte já fez seu papel, eu já fiz meu papel. Então, quanto mais eu puder ajudar as pessoas, eu acredito que minha missão seja essa. Então, inspirar é um processo que é contínuo, né? Você sempre pode ajudar da forma que for, não precisa ser escritor, não precisa ser poeta, não precisa ser alguma coisa específica, mas às vezes um bom dia já ajuda, alguma coisa já ajuda.
Oh, e que música que você gosta, né? Que a gente fala pra nós?
Desde que seja cultura, desde que tenha uma letra boa, desde que contagie, tá tudo ótimo.
Eclético,
eu graças a Deus.
A arte e cultura na vida do Ricardinho. É o seguinte, nós estamos indo para o final do podcast. E sempre que a gente vai indo para o final, a gente fala sobre indicações dos nossos convidados. Indicação de livro, de poeta, de música, de série, de filme, de o que quiser. Tá? Você pode fazer de forma... única, eu tenho uma indicação de um livro e quando acabou, mas você pode também indicar um livro, uma música, uma série, o que você quiser, você fica à vontade, faça essa indicação do fundo do seu coração. Você já tinha falado do livro do Divaldo Franco, que eu quero ler, que eu não sabia. Tá, mas pode ficar à vontade, tá?
É, vamos lá. Além do Divaldo, logicamente eu vou indicar meus livros.
Aê! Mar dos Olhos.
Eu acho que pode contribuir de alguma forma. O Mar dos Olhos eu acho que cabe melhor nesse tempo que a gente está vivendo. Na questão de filme, tem um filme que chama A Cabana, que é até baseado num livro.
Sim.
Que eu gosto demais.
Sim. Sim.
Tem um que chama do Robin Williams, Amor Além da Vida também.
Muito legal, bem, adorei assistir.
É bem antigo, mas eu acho que vale.
Uhum. Com certeza.
E eu indico tudo que vai fazer a energia da pessoa melhorar. Mas se fosse para indicar alguma coisa, um poeta que eu gosto demais, que está nas redes sociais também, ele chama Lucão, que ele fala de uma linguagem muito simplificada sobre todos os temas do cotidiano, né?
Legal. Ele tem uma rede social?
Rede social, Instagram. Instagram é facinho, é só colocar o botão lá no Instagram que já acha.
Ótimo. Tem uma pessoa que precisa ouvir algo de você. Fala com essa pessoa.
Acredite no seu sonho sempre. Não duvide da sua capacidade. As pessoas vão falar tudo, às vezes vão te criticar. Mas no final é o seu sonho que vale, é a sua esperança que vale, é a sua felicidade que vale. E ser feliz sempre, acreditar sempre no futuro, acreditar sempre no amanhã e acreditar sempre no privilégio que é estar vivo hoje e sempre contar o bem, que aí não tem segredo no futuro.
Eita, parabéns. Caramba,
não só para essa pessoa,
para todos nós.
Muito bom, cara, que papo bacana. E assim, Ricardinho, eu queria te convidar uma próxima vez para a gente falar somente sobre espiritualidade.
Eu acho legal, que você gosta, né? Eu não me gosto.
Tem muitas pessoas que têm...
Dá para aprofundar melhor.
Tem muitas pessoas que têm receio, têm medo.
Sim.
Porque...
Ele está passando por um momento muito ruim. Isso ajuda.
Tem um estereótipo.
Vamos ver assim, com certeza.
E você é uma pessoa que tem uma clareza melhor e trazer você mais isso para a gente pegar um tema em específico que ele destrinchar aí. A gente fazer um debate para que, através disso, a gente desmistificar algumas coisas e assim para aquelas pessoas.
Tá? Já está aceita. Só
e rede social do Ricardinho, Ricardinho Pimenta?
Ricardinho Pimenta, Instagram, Facebook.
Beleza.
Tudo.
Tá sim.
Então tá bom. Nós vamos deixar as suas redes sociais embaixo.
Sim.
Para o pessoal Instagram nosso, para as pessoas seguirem.
Perfeitamente.
Ricardinho, que prazer, meu irmão.
Eu que agradeço.
Obrigado do fundo do meu coração, viu?
Eu que agradeço sempre.
Muito bom, tá?
Valeu pela prova.
Você nos inspirou hoje, tá?
Nossa,
e você vai inspirar as pessoas também.
Gratidão por você estar aqui,
obrigado,
por você ter disponibilizado seu tempo, por você ter saído da sua casa, ter vindo aqui. Pra gente é uma gratidão muito grande, tá?
Imagina, foi um prazer.
E eu espero você mais vezes aqui.
Vamos combinar assim.
Obrigado, Ricardinho. Valeu.
Valeu.